Mais que amigos, entrevista.
Hoje, dia 5 de abril, a Paulus Editora realiza o lançamento do livro Histórias das Fontes do Direito Canônico, que contou com a tradução dessa obra de Dom Denilson Geraldo, é bispo auxiliar aqui de Brasília e também é especialista em direito canônico. O evento vai acontecer hoje à noite no auditório da Cúria Metropolitana de Brasília, às 19 horas, e é sobre esse assunto que nós vamos falar agora, sobre a relevância dessa obra para a Igreja, e a gente conversa com o tradutor da obra. Dom Denilson, seja bem-vindo, sua bênção.
Deus te abençoe, Priscila, boa tarde a todos.
Nós agradecemos a disponibilidade do senhor. Eu sei que hoje é um dia que realmente o senhor tem sido bastante procurado para falar, mas a gente não poderia deixar de conversar com o senhor a respeito desse assunto, principalmente para falar com os nossos ouvintes e também falar um pouquinho para aqueles que não conhecem muito sobre o direito canônico e o quão ele é importante para a nossa Igreja. E eu gostaria muito até de conversar com o senhor agora, de começar a nossa conversa, justamente para o senhor esclarecer o que é o direito do Código Canônico.
Muito bem, então é uma alegria muito grande falar com os nossos amigos da Rádio Nova Aliança. Essa rádio que, de fato, é a voz da Arquidiocese de Brasília. Então, nós nos sentimos muito em casa e com uma alegria no coração de falar com os ouvintes. Bem, direito canônico, portanto, é o direito utilizado pela Igreja Católica para a elaboração de suas leis. Então, a Igreja Católica, como comunidade de fé, como comunidade de pessoas, ela também tem as suas leis. E por que tem que ter as suas leis? Porque justamente é uma comunidade. Nós sabemos, então, que onde tem uma vida comunitária, uma vida social, ali existem as leis. As leis, portanto, elas fazem parte da natureza humana. Elas fazem parte do ser humano porque ela regula a vida social. Não? A Igreja Católica, como comunidade, isto é, a nossa fé não é uma fé individualista, mas é uma fé comunitária. Nós vivemos, celebramos, nós testemunhamos comunitariamente a fé e, portanto, então, a vida da comunidade tem que ter as suas leis. Essas leis se chamam leis de direito, não civil, mas de direito canônico. Justamente. Isso é uma lei, essas são as leis canônicas. Portanto, se nós considerarmos, então, que a fé católica ela sempre existiu comunitariamente, porque foi um desejo do próprio Cristo, desde a era apostólica, nós temos leis na Igreja. Porque o Cristo anunciou o Evangelho de modo comunitário, isto é, para uma vivência da fé na comunidade eclesial. Portanto, as leis existem desde o início da vida da Igreja, dos cristãos. Esta imagem de uma relação somente espiritual, sem consequências, sem uma relação social, sem uma incidência comunitária, isto não é do Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho justamente para ser vivido não só pessoalmente, mas também comunitariamente. E aí, então, aparecem as leis que dão justamente um formato, que regulam as relações na vida da sociedade, da comunidade eclesial.
Tá certo. É uma forma de facilitar o acesso às regras e às normas da Igreja, né, Dom?
Isso, o direito canônico, portanto, o código que nós temos, ele é de 1983, a promulgação dele, depois os papas fizeram várias modificações, especialmente agora, ultimamente, o Papa Francisco. Então, o código, ele é o conjunto de leis, não? As leis que nós temos hoje promulgadas. Nós temos dois códigos, um para a Igreja Católica Latina e um outro código para a Igreja Católica Oriental. Então, nós temos atualmente dois códigos de direito canônico. Da Igreja Latina foi publicado em 83 e para a Igreja Católica Oriental foi publicado em 1990.
Agora, Dom Denilson, qual a importância e as principais contribuições que a obra Histórias das Fontes do Direito Canônico traz para a Igreja?
Então, esse modelo que nós temos hoje de código, não? Que, como disse, os dois códigos, um para a Igreja Latina e outro para a Igreja Oriental, não é que foi assim desde o início. Então, no início do cristianismo, já no século II, e isso vem até 1917, vejam, nós passamos quase 20 anos. Somente em 1917 que nós temos o primeiro código. Esta obra, portanto, que eu traduzi do italiano, ela traz as coleções, os textos, a referência aos textos de direito canônico do início do século I até o século XII. Do século I ao século XII. Portanto, para dizer o quê? Que as leis que nós temos atualmente, elas, a grande referencial das leis atualmente é o Concílio Vaticano II, evidente. No entanto, elas trazem uma história, e se nós olhamos então esta obra, nós reconheceremos que os assuntos tratados atualmente no Código já estavam lá no século III, no século II, no século IV. Portanto, a Igreja sempre tratou dessas questões que hoje nós tratamos. E uma obra como essa, a História das Fontes, ela ajuda a compreensão de que o direito canônico ele tem as suas origens lá na história, quer dizer, as leis atualmente têm as suas origens justamente desde o início do cristianismo e perpassa toda a história da Igreja.
Agora, antes da gente avançar, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, Dom. A gente conversa sempre com os nossos ouvintes através do nosso canal de comunicação com eles, que é o nosso WhatsApp. O Luiz perguntou o seguinte: o Código de Direito Canônico, ele abrange o matrimônio, não apenas o matrimônio, mas também outras perspectivas, como o senhor disse, né, para organização, enfim. Mas ele pergunta se, na verdade, ele perguntou se era só o matrimônio, mas eu estou falando aqui, já estou até me estendendo aqui, que não, existem outras perspectivas importantes também além, né, da questão do matrimônio. Acho que as pessoas até costumam a falar mais sobre isso por conta da questão dos processos de nulidade matrimonial, enfim, que eu acho que fica mais forte isso quando fala-se, em direito canônico. Eu queria que o senhor respondesse aí o nosso amigo.
Muito bem. É quem que fez a pergunta?
Jorge Luiz.
O Jorge Luiz. Muito bem, Jorge. Então, as leis canônicas, elas tratam de toda a vida da igreja. Tudo. Tudo que nós tivermos na igreja, nós temos leis. Então, a vida dos bispos, dos padres, dos religiosos, das religiosas, catequistas, o ensino, as universidades católicas, escolas católicas. O código trata também dos sete sacramentos, não só do matrimônio, como a Priscila bem já salientou, dos sete sacramentos. Nós também temos um código de direito penal, que foi recentemente promulgado pelo Papa Francisco, que ele reformou todo o livro sexto. Então, o Código de Direito Canônico da Igreja Latina tem sete livros. O Papa Francisco, o sexto livro é o Código Penal. O Papa Francisco, ele reformulou todo o código, o livro sexto. Depois, o livro sétimo é sobre os processos. O que são os processos? São todas as leis para a gestão dos tribunais. Então, o que um juiz pode fazer, não pode fazer, os advogados, promotores de justiça, não, os peritos, tudo isso são os tribunais. E aí, então, nós temos leis para a tramitação dos processos nos tribunais. Vejam que isso é tão bonito, Priscila. Vejam como que a nossa igreja é uma instituição séria. Não é arbitrária. Por quê? Porque quando nós temos leis, isso representa um compromisso, uma seriedade com tudo aquilo que existe. Portanto, a nossa igreja não é um voluntarismo. Nós temos as regras, que são todas elas promulgadas pelo Papa, algumas competem ao bispo diocesano ou à conferência episcopal, no caso, né? Mas são leis que, promulgadas pelo Papa, dão uma organização E essa organização na igreja, nós podemos dar um sentido também teológico para ela. Por quê? O que que significa uma organização? Significa a comunhão eclesial. Porque se cada um andar para um lado, arrebenta a corda. Nós nunca teremos comunhão. Então, as leis, elas dão esta coesão, elas dão aquilo que a comunidade precisa. O que que a comunidade precisa? Ela precisa da comunhão dos fiéis. Ora, é esse objetivo que, através das leis, a comunidade tenha uma coesão e viva a comunhão eclesial, isso está desde a origem das leis canônicas. Então, a publicação que hoje nós apresentamos, História das Fontes do Direito Canônico, mostra justamente isso, que através da história, essa publicação compreende do século I até o século XII, que através da história se buscou o quê? Se buscou através das leis a segurança jurídica, que quem está no mundo do direito sabe muito bem, né, o que isso significa, buscava-se a segurança jurídica e como consequência tinha o quê? Tinha a comunhão eclesial. Então, um problema que surgia lá no norte da África, no século IV, e tinha uma resposta do Papa sobre aquele problema, não era somente para manter uma instituição organizada, mas era também em vista da comunhão da fé eclesial. Quer dizer, os cristãos não podiam se desunirem, não? Viverem desunidos, cada um andando para um lado. Os cristãos precisavam dessa coesão, dessa unidade. E desde o início, quem foi o garante dessa comunhão eclesial sempre foi o bispo de Roma. Isso é muito interessante de notar na história da igreja. O bispo de Roma, as igrejas, então, os bispos, já desde o início do século II, século III, a obra mostra muito bem isso, os bispos vão fazendo perguntas ao Papa, ou melhor, ao bispo de Roma, chamado assim, né? Até que depois vai se formando esse conceito de Papa. Mas era o bispo de Roma que já era reconhecido, não como um bispo igual aos outros, mas ele já tinha uma supremacia em relação aos outros bispos. Então, se fazia perguntas a ele sobre questões das igrejas. E a resposta do bispo de Roma, a resposta não ficava apenas naquela igreja que perguntava, mas a resposta circulava nas outras igrejas, servindo também para os outros casos, como uma referência. O que que nós temos aqui? Nós temos o início das coleções canônicas, porque a junção, foram coletando todas essas respostas do bispo de Roma e as respostas também das igrejas, dos bispos locais para situações locais, vão surgindo as coleções de direito canônico. É assim que elas vão se formando na história. E aí os copistas, né, aqueles que copiavam, não tínhamos a imprensa, era tudo manuscrito, então eles copiavam, e para, de fato, o quê? Isso foi se propagando por toda a igreja. Toda a igreja nessa época significa Europa, Europa Oriental, uma parte do Oriente e o Norte da África, esse era o contexto geográfico. Isso circulava por todos os lados e foram se formando as coleções. Então, o que que é esta obra? É uma história, e essas coleções se tornam fontes para o direito. Portanto, ela elenca as diversas fontes, coleções, quando elas foram formadas, quem foram os principais autores. E o objetivo disso não era porque eles não tinham o que fazer. Isso que é bonito a gente olhar, não? O objetivo de... Não é porque eles sentavam lá e queriam escrever e ficavam copiando, não. O objetivo disso era a comunhão da igreja. A comunhão para que todos estivessem numa mesma fé, numa disciplina. Que os cristãos do norte da África com os da Europa tivessem uma unidade. Não é uma igualdade. Igualdade não, porque cada um tinha suas diferenças. Mas era necessária essa unidade da fé. E aí, então, se propagam as coleções.
Os autores, eles foram muito pontuais e realmente trouxeram esse estudo das origens, né, das fontes aí do direito canônico e também a sua relevância para a história aí da Igreja, porque o estudo do passado nos ajuda a compreender, né, Dom, o presente e a também olhar para o futuro. O que, que o senhor traz de... que o senhor pode destacar para a gente? Porque aí a gente vai fazer um spoiler aqui, né? O pessoal também vai ter que ler, vai ter que buscar aí pela obra e se informar. Mas o que, que o senhor pode destacar de interessante? Eu acredito que o livro inteiro, mas o que, que o senhor pode destacar para a gente, para os nossos ouvintes, como um ponto que chamou muito a atenção do senhor na tradução?
Sim, a busca é justamente desta unidade eclesial. E historicamente, como que o Romano Pontífice, quer dizer, o Bispo de Roma, ele foi se tornando esta referência para toda a Igreja, não? Justamente devido às palavras do Cristo que reconheceu, não? Pedro, tu és Pedro. E isto vai sendo caracterizado em toda a obra, não? Tem um ponto, justamente na formação do direito, mas tem um ponto que eu gostaria de salientar, que é justamente no final da obra, a influência de Graciano. Porque nós temos, então... Uhum. Graciano foi um monge, um professor... E ele é chamado o pai da ciência canônica, não? E Graciano, imaginem vocês, nós estamos no século XII, não? 12 séculos de produção de coleções. Nós chegamos, então, ao século XII com uma quantidade de coleções enorme. E quando alguém tinha alguma dificuldade, queria saber qual era a lei sobre um determinado ponto... ele tinha que consultar as coleções, mas isso era um trabalho para professores e para um pároco lá no meio de um pequeno vilarejo, como é que ele teria acesso a essas coleções e tudo mais, não? Então, veja só que era um trabalho grandioso, gigantesco, né? Então, Graciano, o que ele faz? O monge Graciano, que é chamado pai da ciência canônica, no final do livro, que é a última parte do livro, ele dá, de fato, um grande formato para o direito. Isso nós estamos no século XII. E é aqui que termina a obra, justamente com Graciano. Então, o que, que eu gostaria de salientar? O que, que me chamou a atenção? A referência ao Bispo de Roma, desde o início, ela vai sendo concretizada na prática, porque eles vão fazendo perguntas ao Bispo de Roma e o Bispo de Roma vai respondendo e aqui vão surgindo as leis. A resposta do Bispo de Roma é uma lei, não? E isso serve não somente para a igreja que perguntou, mas para as outras igrejas também, elas vão utilizando isso. E com o passar do tempo, isso vai se fortalecendo e o ponto final é a influência desse grande monge Graciano que deu... foi chamado o pai da ciência canônica, justamente porque ele dá uma formulação muito original para todo esse conjunto de coleções.
Agora, de que forma a obra ela está estruturada e para quem o senhor indica?
Muito bem. Eu indico principalmente para todo o povo, para todos os que se interessam por uma boa leitura, os estudiosos, primeiramente, também de direito canônico, mas também advogados. Por quê? Porque o título original da obra é História das Fontes do Direito, tanto canônico como civil. O título original da obra, nós optamos só pelo direito canônico, né? Na tradução do Brasil. Mas o título original dela é para o direito canônico e civil. Por quê? Porque aqui nós temos elementos de leis e de decretos e tudo mais que vão sendo dados ao longo do tempo, né? Então, eu digo para as pessoas que apreciam uma boa leitura, para as pessoas que desejam conhecer a história da Igreja, é fundamental conhecer a história da Igreja através das leis, né, canônicas. Para os advogados que gostam, que trabalham com leis e veem a necessidade disso, e para todo o público em geral, para reconhecer como que as atuais leis da Igreja, principalmente para nós católicos, não são leis que foram gestadas nos últimos, somente nesse século, no século passado. Mas muitas leis, elas são oriundas lá dos primeiros séculos e foram trazidas ao longo da história.
Tá certo. Eu agradeço, Dom Denilson, pela disponibilidade do senhor em conversar com a gente a respeito do assunto. Eu creio que foi um trabalho que demandou aí do senhor esse tempo, essa dedicação. Então, hoje é um dia muito especial também, né, para o senhor, com relação a esse dia, né, de lançamento, enfim. Então, a gente agradece muito por ter tirado um tempinho aí desse dia para falar com a gente. E eu quero só reforçar aqui o nome da obra. Eu queria até que o senhor falasse o nome da obra e os autores também.
Sim. Então, a obra é pela editora Paulus, História das Fontes do Direito Canônico. Os autores são Gianluigi Falchi e Brian Edwin Fermi. Eles foram professores da Universidade Lateranense, onde eu estudei, em Roma, né? A Faculdade de Direito Canônico. E ela é uma publicação, então, pela Paulus. É um livro de 460 páginas. E ele foi... A tradução começou justamente durante a pandemia, quando eu estava em Roma. E com auxiliado também por um... Eu sou da comunidade dos padres paulotinos, né? Tinha um confrade na paróquia e ele também, nós decidimos, eu falei assim, você quer me ajudar? Ele falou, sim, vamos então. Aí nós começamos, tempo da pandemia, estava tudo fechado, eu falei, vamos traduzir essa obra. Vai ser muito útil para o meu curso, porque eu sou professor ainda hoje na Faculdade de Direito Canônico em São Paulo, em Santa Catarina, aqui em Goiânia também, eu continuo lecionando Direito Canônico, e aí então, vai ser muito útil para mim. Vamos traduzir essa obra e aí eu vou achar uma editora que publique a tradução, porque no Brasil vai ser útil. No Brasil, nós não temos publicação em português. Nós só temos uma publicação em português, já tem uns 15 anos, se não me engano, sobre a história do direito canônico. Essa aqui é a segunda publicação em português da história do direito.
Olha, maravilha. Vai ajudar muitos pesquisadores, muitas pessoas que querem conhecer mais. E, como o senhor disse, a obra é para aqueles que desejam conhecer e para aqueles que também já têm ali, né, como direito, como trabalho e querem entender mais sobre essa realidade. A gente agradece. Antes da gente terminar a nossa conversa, Dom Denilson, a gente gostaria de uma bênção, porque nós não deixamos um sacerdote, bispo, sair daqui sem nos abençoar.
Claro, vamos pedir a bênção de Deus a todos os nossos ouvintes, principalmente as pessoas enfermas em casa, os idosos que às vezes não podem ir para a comunidade. Peçamos a bênção de Deus sobre as nossas famílias, as crianças, os trabalhadores, os que nos ouvem também nos carros, por intercessão da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, de todos os anjos e santos, que desça sobre vós a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Obrigada, Dom Denilson. Um abraço para o senhor e volte mesmo presencialmente aqui para a gente conversar.
Vai ser uma alegria. Um abraço a todos. Eu fico com Deus.
Amém. Quem quiser adquirir a obra, você pode entrar no site da Paulus, na loja paulus.com.br. Há também o canal Televenda, gente. Super bacana. Você pode receber o livro na sua casa. O telefone é o 11 999741840, 999741840, ou acessar as redes sociais da Editora Paulus, @editorapaulus, ou o site paulus.com.br.